Existe alguma compatibilidade entre o que você gosta de comer e o que é que você precisa de comer? Talvez alguns de vocês estejam pensando, bom, se o assunto for dieta, eu acho que eu vim no dia errado aqui. O fato é que, de certa maneira, eu diria, nós sabemos exatamente o que nós precisamos de comer. E o que nós precisamos de evitar, dentro dessas linhas de nutrição, há quem defenda, inclusive, que nós não comamos de forma alguma trigo. Dizem que todo mundo se sentiria melhor se não comesse trigo. Agora, você consegue imaginar um mundo sem pão, sem torta, sem bolo, sem padinha, sem pizza? Nós sabemos da importância de legumes, verduras, da proteína, e sabemos que tem que ser baixa proteína, baixa caloria ou carboidrato. Mas é difícil absorver e tornar isso uma coisa prática. É fácil a gente ter acesso àquilo que a gente gosta, mas aquelas coisas que não são tão agradáveis não fazem parte do nosso desejo e prazer em comer, né? Por exemplo, quem de vocês aqui sente uma vontade, assim, nossa, não, morrendo de vontade de comer um jiló com alface? Ninguém levantou a mão, estou entendendo que vocês concordaram comigo. Nós valorizamos uma carne, valorizamos uma fritura, e coisas que não necessariamente são tão saudáveis. Como se não bastasse isso, e lógico, o mercado se rege diante das demandas que existem, eu posso calcular aqui, a um raio de 1 quilômetro de onde nós estamos, eu identifico churrascaria, pizzaria, doceria, padaria, e não localizo nenhum restaurante de comida natural. Já teve, mas caiu. A grande valorização por essas coisas que não são das mais saudáveis, elas trazem suas consequências. Nós podemos nos deliciar com essas coisas, mas algumas delas refletem em problemas de saúde. Isso não significa que vai afetar a questão da sua mortalidade ou não. Vamos lembrar disso. Com uma boa dieta ou não, com uma boa qualidade de vida ou não, você vai morrer. Isso é uma garantia. Nós podemos melhorar um bocado com a nossa alimentação. Agora, nós podemos focalizar isso e, na medida que a gente tem um pouco mais de idade, a gente tem um pouquinho mais de critério. Não é em qualquer lugar, não é qualquer coisa, não é em qualquer hora que eu posso comer certas coisas que eu sei que vai pegar. Vai colher, vai cobrar seus resultados. Mas é uma situação análoga a essa que tem a ver com o que nós fazemos e como nós valorizamos e o que gostamos de ouvir em termos de pregação. Veja, da perspectiva da alimentação, o comer isso ou aquilo traz seus resultados, mas da perspectiva daquilo que você ouve em termos de mensagem, isso tem consequências ainda mais graves. João Batista, quando ele prega seu sermão ali, capítulo 3 de Lucas, no versículo 7, ele diz: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A maneira como ele estava focalizando com seu público não era tanto o agora, o estar bem. A questão é: tem um evento futuro em que a manifestação da ira de Deus será uma realidade. E ouça, uma coisa é ter uma noite mal dormida, ou ter um comprometimento com a saúde. Outra coisa, bem diferente, é, em função daquilo que você valoriza, ouvir e aprender, tem consequências e implicações eternas. Se nós desenvolvemos qualidades, critérios na forma de nos alimentarmos, eu diria, nós temos que ter critérios na maneira com que nós pregamos e no que ouvimos. Eu sei que a maior parte desse público aqui não é um público de pregadores. Entretanto, com a maneira como nós encontramos facilmente hoje literatura, televisão, internet, mensagens e mensagens sendo pregadas por as mais diversas linhas de pregadores, a pergunta é: qual é o critério que nós temos empregado para aquilo que nós estamos ouvindo e estamos dando atenção? Tem aplicado critérios efetivos e critérios que se sejam da perspectiva bíblica, que olham as coisas ao longo do tempo? Nos nossos dias tem pessoas com altíssima popularidade ensinando de uma maneira que verdades bíblicas não aparecem na mensagem. E diga-se passar, estes estão entre os mais populares. Como é que nós lidamos com isso? Será que, se for uma pregação bastante emotiva, ou que cause emoção, isso é o que preciso? Se tem uma pregação com histórias gostosinhas, isso é o que interessa? Creio que em certos ambientes em que esse tipo de pregação é extremamente valorizada, se fosse pregar a verdade de Deus ali, grande parte daquele público ali não estaria. Olhando para a pregação de João Batista, que se repete na vida de Jesus, e que se repete na vida dos apóstolos, eu posso dizer, olhando para essa mensagem de João, sobre a qual nós vamos nos debruçar agora, nós vamos encontrar três elementos que fazem parte de uma pregação verdadeira. Pregação que não pode ser mudada, uma série de coisas que podem ser mudadas na maneira como a mensagem daquele tempo chega para nós, mas algumas verdades não podem ser mudadas. É verdade, eles escreveram em outra língua, em outro ambiente cultural, em outro espaço geográfico, num outro contexto histórico. E lógico, ao trazer aquela mensagem para os nossos dias, isso requer a adaptação na transmissão da mensagem, mas a mensagem tem que ser a mesma. Nós não temos autonomia para mudar a mensagem conforme nós consideramos mais conveniente. Então eu gostaria de passar a vocês nessa noite três elementos da pregação de João Batista que devem estar presentes na sua pregação, na minha pregação, na sua preferência por pregação, na maneira como você avalia pregadores. E você vai perceber que esses elementos são muito além do humor, da criatividade, da capacidade de contar história e piada que os pregadores possam ter. Quais são esses elementos que nós devemos considerar? Veja, nós devemos considerar a mensagem de João, mesmo porque o Senhor Jesus, e isso está registrado em Mateus 11:11, ele disse: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. João Batista não era somente uma pessoa, era alguém que Deus havia selecionado desde o ventre da mãe, estava cheio do Espírito, e agora ele desenvolve o seu ministério, e seu ministério é uma referência para nós. E na sua ministração, eu destaco para nós nessa noite três elementos que estavam presentes na pregação de João, que tem que estar presente na pregação dos nossos dias. O primeiro elemento para o qual chamo a sua atenção é da advertência quanto às falsas confianças. Nós vivemos em dias em que pessoas que não têm nada de conhecimento sobre um determinado assunto são convidadas para na televisão participar de uma mesa em que eles vão discutir aquele assunto. O importante para a pessoa participar daquela mesa não é o que ela sabe sobre o assunto, a experiência que ela tem sobre o assunto. O importante é o quão popular, é o fato de ela ser uma artista, um ator. E o fato de ter aceitação, digamos assim, está qualificada para participar daquela mesa e falar do que não sabe. E assim a gente pode ouvir uma série de colocações fora da verdade. Vejam, nos nossos dias, nós encontramos pessoas que têm as mais diversas confianças de como elas serão aceitas por Deus e por que elas serão aceitas por Deus e aprovadas por Deus. Há quem diga, ah, se eu fizer peregrinações na vida, eu resolvo minha situação com Deus. E assim os muçulmanos fazem parte da sua prática. Há quem diga, não, mas eu nunca fiz o mal para ninguém, consequentemente essa pessoa se entende que está habilitada diante de Deus. Ou eu cumpro com as exigências religiosas, eu vou na igreja. Ou, não, eu sou filho de pastor, sou filho de diácono, minha família é crente, eu também sou. Eu cumpro leis e assim vai. Eu tenho apreciação por assistir esses filmes, nem sempre eu tenho estômago para assistir, mas algumas vezes eu tenho estômago e eu assisto esses filmes que se propõem, esses documentários que se propõem a mostrar como se soluciona um crime. Como é que se identifica quem é um assassino? Eventualmente eu escuto uma frase, ela varia um pouquinho, mas a mensagem é assim. É um parente ou amiga de alguém que morreu. E a colocação desse parente ou amigo da vítima sobre aquele que morreu diz assim, mas eu tenho certeza que ele está lá olhando por nós. Eu tenho certeza que ele está lá com Deus. E eu me pergunto de onde vêm essas certezas. Quais são as bases de confiança dessas pessoas? E algumas vezes se dá pista que as bases de confiança dessas pessoas são absolutamente equivocadas. Não que o que essas pessoas fizeram são ruins o suficiente para não serem aceitas por Deus, mas porque algumas coisas que elas dizem que são muito boas, são boas em si, mas não para resolver a situação com Deus. Imagine, nós somos orientados a tomar vitamina C, vitamina D, zinco, etc. Essas coisas têm seu valor. Pode ser indiscutível. Entretanto, não é para tudo que você toma vitamina C. Não é que você fez um corte, você vai fazer um band-aid com um comprimido de vitamina C para fazer bem para você. A vitamina C é boa em si, mas não significa que ela se aplica a qualquer coisa. Fazer o bem para as pessoas é excelente, mas não significa que com isso você está resolvendo a sua situação diante de Deus. No caso do público de João Batista, veja o que ele diz no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O público de João Batista, ele tinha uma característica, eles confiavam na sua linhagem. Abraão foi o homem que foi chamado por Deus, a quem Deus fez promessa, e agora eles estão confiando o seguinte, não, mas eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu faço parte do povo de Deus, eu estou salvo. Nós vemos os judeus usando esse argumento, aquilo que João Batista diz aqui, para eles não falarem, eles falaram para o Senhor Jesus, em João capítulo 8 nós encontramos eles dizendo, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Eles tinham essa falsa confiança de que pelo fato de que o pai Abraão tinha sido chamado por Deus, fazia parte de uma aliança com Deus e tinha a bênção que seguia para a sua descendência, eles entenderam o seguinte, eu estou no clube certo, no time certo, na família certa, na linhagem certa, eu estou garantido. E João está dizendo, não. Não digam isso. Porque a realidade com Deus não parte da instituição ou de uma ligação anterior de algum ancestral seu. A nossa garantia com Deus não é institucional, não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou garantido. Não é porque eu sou filho de A, B ou C que eu estou garantido. O que João quer despertá-los é que essa confiança em certas coisas que Deus não estabelece como meio dessa pessoa ser salva, não pode ser alvo de confiança. Você não pode acreditar que porque você vem na igreja regularmente, porque você canta ou você toca na igreja, porque você deu oferta, porque você ajudou o pobre, isso aqui é a garantia para você, isso é um grande erro. O que lhe garante não é nem tão pouco se você lê a Bíblia, não é tão pouco se você ora, lógico, são coisas excelentes e que podem levá-lo à salvação, mas você não pode acreditar naquilo que Deus não falou. as bases da salvação, tal como já sabemos hoje, e João estava introduzindo esse assunto, é através do Senhor Jesus Cristo. Não é através de linhagem, não é através de descendência, não é através de coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Deus enviou o seu Filho e João estava preparando o caminho para isso, que iria morrer naquela cruz, para somente pela graça, pelo perdão, pelo amor, pela provisão, pela justiça de Deus, somente por fé nós podemos chegar até Deus. Então veja, a mensagem do profeta não deixava que se acreditasse numa proposta falsa. Há quem diga nos nossos dias que nós somos deuses. Não é isso que a Escritura fala. Para você chegar a essa conclusão, você tem que tirar um texto fora do seu contexto. E isso é uma tragédia que as pessoas acreditem que estão em pé de igualdade com Deus. Então, o primeiro elemento que eu quero considerar é que fazia parte da pregação de João o dissolver, o solapar as compreensões equivocadas sobre a maneira como nós somos aprovados por Deus. Na perspectiva do politicamente correto, João Batista era absolutamente incorreto. Ele estava destruindo aquilo que as pessoas acreditavam e confiavam. Mas não somente isso, o segundo elemento para o qual eu chamo a sua atenção era uma repreensão acerca do julgamento. Veja o que dizia ali no versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você já pode ter percebido que raça de víboras não era nenhum afago que ele fazia no seu público. Vejam, naquela região em que João estava, as serpentes, as víboras, elas ficavam em arbustos. E quando havia um incêndio naquela região, as serpentes, elas fugiam do incêndio. E o que ele está pegando nesse quadro é o seguinte: uma víbora, quando vê um incêndio, ela cai fora. E ele está chamando aquelas pessoas também de víboras, que estão percebendo um julgamento que está por acontecer e estão correndo. Bom, a expressão víboras foi empregada na Bíblia em outros lugares para descrever o inimigo. Também na comunidade de Curã, uma comunidade ao sul de Jerusalém, uma comunidade judaica extremista que não aceitava a liderança e as orientações da liderança judaica em Jerusalém, era uma comunidade. Eles usavam essa palavra para descrever o filho do diabo. Então, quando João está considerando e usando essa palavra, e se dirigindo ao seu público, e vários acreditam ao usar essa expressão raças de víboras, ele não estava tratando com toda a multidão, mas falando mais especificamente aos fariseus e escribas. Em outros lugares nós vamos ver que Jesus os trata dessa maneira. Então ele está se classificando essas pessoas com uma moral, com uma conduta imprópria. Por quê? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era uma pergunta efetiva? Possivelmente o que estava acontecendo com João é que João estava vendo, inclusive, escribas e fariseus virem para serem batizados. Ele está perguntando: vocês estão vindo para ser batizados por quê? Vocês tomaram consciência do juízo que está sobre vocês? E vocês estão fugindo porque entenderam a mensagem, estão sendo batizados como demonstração de que entenderam e abraçaram essa mensagem? Essa era a ideia. Vocês estão entendendo que está na agenda de Deus o julgamento de Deus? João Batista está falando para eles do juízo que está por chegar, a ira vindoura. Como você vai ver, por exemplo, Paulo, em Atos capítulo 17, se dirigindo ao seu público, ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Na pregação de Paulo tinha essa parte, a mensagem de que Deus vai julgar com justiça. Ou quando ele escreve aos Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, ele diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele coloca claramente: existe o tempo da manifestação da ira vindoura, existe o tempo do juízo de Deus, perante o qual todos os homens prestam contas. Ele também fala: existe aquele que haverá, que haveria, como veio, a morrer na cruz, a sofrer a ira e a justiça de Deus naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Mas ele não deixou de falar sobre o juízo. Não é porque as pessoas querem ouvir coisas mais suaves, mais macias, mais docinhas, mais saborosas, que a palavra de juízo está fora do plano de Deus. Não, está dentro. O Senhor Jesus Cristo mesmo foi quem disse em Mateus capítulo 25: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno aqui equivale ao inferno, e lembre-se disso. O Jesus, que é profundamente amoroso, é quem mais falou sobre inferno. E nós não podemos sacar aquilo que nós não gostamos, que achamos que está meio fora do contexto, quando é uma realidade. Quando seu filho se depara diante de uma tomada com algum instrumento em que ele pode enfiar na tomada, você não fala: não, fica tranquilo, nenhum mal vai acontecer, vai em frente. Você alerta, você protege, você evita. E o anúncio do juízo de Deus é fundamental. É por isso que João, então, no versículo 9, ele diz: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que que João está dizendo? O juízo vai chegar. E quando esse juízo vai chegar, a árvore é cortada, ela vai queimar, é lançada ao fogo. Então veja, o João, que solapa os conceitos de que eu posso ser salvo do jeito que eu acho que eu posso ser salvo, eu posso ser aceitável diante de Deus, aprovado por Deus, do jeito que eu acho que eu devo ser, baseado nos meus critérios, João está dizendo: não confie nisso. Você vai ter que confiar na provisão de Deus e naquilo que ele prometeu, que é o Senhor Jesus. Você pode achar que nós podemos ser indiferentes com a questão do pecado e Deus está dizendo: não, vai ter julgamento, vai ter juízo sim. Inclusive o meu filho já foi julgado no lugar de vocês, foi morto naquela cruz, para que pela fé somente vocês sejam salvos. Então faz parte dos elementos dessa mensagem o dissolver um pensamento equivocado sobre a salvação, faz parte da mensagem dele a comunicação do juízo de Deus por causa do pecado. E em terceiro lugar, eu quero considerar com vocês, o terceiro elemento que eu quero considerar com vocês, é a chamada para ou ao arrependimento e seus frutos. Veja o que ele diz no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos o pai Abraão. Veja, ele está dizendo o seguinte: mais do que essa falsa confiança que vocês têm que ter na vida de vocês um arrependimento com seus frutos consequentes, naturais desse arrependimento genuíno. E veja, isso era a pregação de João Batista sempre. Em Mateus 3 nós lemos assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Em Atos 26, nós vemos um exemplo do apóstolo Paulo, em que diz: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Arrependimento fazia parte da mensagem de João, de Jesus, dos apóstolos. E ouça, se você voltar para o Antigo Testamento, você vai perceber que eles não foram originais. Ele já era pregado, já era ensinado. É verdade que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa notícia de que Ele morreu para nos salvar, é uma mensagem libertadora. Mas essa libertação inclui mudança de vida, mudança de conduta. Não é que quando se crê em Jesus, você recebe o ticket, você está garantido, você pode fazer o que você quiser, que você está garantido por Deus, você está salvo. Veja, diz isso na semana passada e repito num outro versículo hoje, Atos capítulo 11, versículo 18, que o arrependimento verdadeiro é um arrependimento feito pelo próprio Deus. E nesse arrependimento, isso muda a nossa mentalidade, mas não muda só a nossa mentalidade não, muda a nossa vida, o nosso estilo de vida. E se alguém diz que se arrependeu e veio a crer, mas não tem mudança de vida, é natural se questionar a autenticidade do crer e do arrependimento anterior. A ideia de arrependimento, ela de certa forma, ela tem muito em comum com o conceito da fé. O sentido mais puro, etimológico da palavra arrependimento é mudança de pensamento. E alguns pensam que arrependimento verdadeiro é somente uma concepção mental. Eu mudei de pensar, de fato, isso faz parte da conversão. Eu era indiferente com Deus, eu era um ofensor a Deus. Agora eu tenho que mudar minha conduta. Eu vou reconhecer meu erro. E eu vou mudar de vida. Vejam, em Atos capítulo 11, versículo 18, lemos: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Pedro quem dá testemunho de que quando o Evangelho chegou fora das fronteiras da Judéia, do ambiente bem judaico, ele viu que as pessoas tiveram a experiência de um arrependimento concedido por Deus. Essas pessoas tiveram que tomar consciência do seu pecado, da sua ofensa contra Deus. Tiveram que crer na mensagem proposta por Deus para salvar. E um arrependimento genuíno traz implicações na conduta. Se não traz implicações, temos que questionar o suposto arrependimento e conversão. Logo depois que João deu esse recado, nós encontramos reações e questionamentos. Veja, no versículo 10, então as multidões, opa, as multidões, você vê que João Batista não pegava leve, estava fora do centro religioso, estava numa região desértica, mas as multidões iam até lá para ouvi-lo. Essas multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Alguém que experimenta do perdão de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, é alguém que vai ter sensibilidade, terá que crescer na sensibilidade com a necessidade dos desfavorecidos. Alguém não tem roupa, não tem a túnica, não tem a comida, não tem o remédio. O povo que foi salvo por Deus e viveu uma experiência por Deus e conheceu a misericórdia e o amor de Deus, deverá manifestar essa bondade e misericórdia. E isso era um sinal de arrependimento. Até aqui você pode ter vivido somente em função de você mesmo, do seu bem-estar, do seu conforto. Mas Deus está dizendo, é resultado de um arrependimento genuíno, uma sensibilidade com o necessitado. Não somente as multidões, vejam, além da multidão perguntar para Jesus o que nós vamos fazer, no versículo 12 ele diz: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. os publicanos são os cobradores de impostos. Como é que a coisa funcionava? Roma definia uma área que tinha que ser colhido o imposto daquele povo. Então era oferecido e aberto um leilão, aquele indivíduo que se candidatasse e oferecesse por pagar mais recursos, mais imposto para Roma, ganhava o leilão e tinha o direito de cobrar do povo. Eles estavam cumprindo um papel que era uma exigência romana, mas favorável ao inimigo, o invasor Roma. E não somente isso, como também nos nossos dias, naquele tempo era assim, fiscais de imposto, coletores de impostos e publicanos, eram mestres em usar da situação, da obrigação de cobrar imposto para tirar proveito próprio. Então eles podiam cobrar mais imposto, receber mais, e eles só iam dar para Roma aquilo que eles tinham tratado, e ele ia enfiar no bolso dele. A estratégia hoje é um pouco diferente, o fiscal pode apresentar uma conta devida de imposto com a maneira de você dar algum dinheiro para ele e ele passar vistas grossas em cima do acobertamento que ele vai lhe dar. Você não paga nem o devido, mas ele leva o dinheiro no bolso dele. Então esses camaradas estão ouvindo a mensagem de João Batista, do juízo, etc. E eles perguntam, e nós? O que nós vamos fazer? Eles eram considerados um lixo naquela sociedade. Eles não podiam participar das cerimônias religiosas. Então João diz para eles, não cobreis mais do que o estipulado. Vocês fiscais têm que mudar. Arrependimento leva a mudança de vida. Não somente eles, vejam, também os soldados lhes perguntaram. E quando nós olhamos aqui soldados, nós podemos considerar três tipos de soldados que tinham naqueles dias. Primeiro, e provavelmente esse é o mais forte considerado aqui, eram os soldados de Herodes, herodianos, o rei naquela região. Mas também tinham os soldados de Roma, o império, eles estavam dominados por Roma. E ainda tinham os soldados da polícia judaica. Então, os soldados, ele não identifica quais aqui, perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, ao ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Esse verbo maltratar, no grego ele tem o sentido de sacudir com força. Então a ideia que João está levantando aqui é que os soldados estavam fazendo o povo com força, agindo sobre aquele povo e tirando o dinheiro deles. Então quando ele diz aos soldados, a ninguém maltrateis, vocês têm que parar com esse processo de, por causa da força que você tem, a posição que você tem, tirar proveito disso para você. Não somente isso, ele diz, não deis denúncia falsa. É lógico, um soldado podia usar do recurso de denúncia falsa para vantagem própria ou vantagem de algum dos seus, ou para prejudicar alguém que era um desafeto. E o que João está dizendo é, você tem que parar de fazer isso. Uma experiência genuína com Deus, em que se passa a crer, vive a experiência do arrependimento, muda de mentalidade, crê no Senhor Jesus Cristo, isso tem que trazer suas consequências, sua implicação na mudança de vida. Também faz parte dessa mudança, fruto do arrependimento, quando ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Eles tinham que aprender a estar contentes com aquilo que Deus tinha lhes dado. Veja, a mudança de vida não é a condição para a gente chegar até Deus. A mudança de vida é uma consequência de uma experiência genuína de ter chegado a Deus. Nesses dias me entristeço e me pergunto sobre como eu posso entender o que tem acontecido com o escândalo que tem sido colocado à luz do dia, com um grande pregador, um grande apologeta que faleceu no ano passado, Ravi Zacharia. Alguém que aprecio ler. Mas depois da sua morte, foram levantadas acusações de imoralidade da parte dele. E essa imoralidade chega a dezenas de casos. A missão que leva o seu nome, Ravi Zacharia International Mission, encomendou um serviço de investigação para avaliar a verdade disso. E nas investigações já foi constatado que ele é um imoral, um mentiroso e que desviava dos recursos dados à missão para seus usos imorais. Quando eu olho para isso, eu fico perplexo. Curiosamente, hoje na hora do almoço, eu estava conversando com a minha esposa e involuntariamente, eu pensando sozinha, ela riu, porque eu, na hora eu estava pensando e falei em voz alta, Ravi Zacharia. Qual é a realidade dele com Deus? Deus é quem sabe, é ele quem define e sabe todas as coisas, mas o fato é o seguinte, agora se sabe que embora seu discurso fosse maravilhoso, sua vida era marcada de falta de fruto de arrependimento, mentira, dissimulação, desvio de dinheiro e imoralidade. Um arrependimento verdadeiro, e era parte da mensagem cristã, parte da mensagem de João, parte da mensagem dos apóstolos, parte da mensagem do Antigo Testamento, envolvia que era imperioso mudar de vida. Não como condição para ser salvo, mas como resultado de quem é salvo. Quem vive essa experiência genuinamente, passa por tal transformação. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, deixe-me dizer-lhes, mencionei no começo e repito, quando nós pegamos um texto das Escrituras, nós vamos encontrar um ambiente geográfico, cultural, histórico, literário, o estilo de literatura, a língua é outra. E quando nós vamos falar da mensagem que está nisso, nós precisamos sair daquele texto e chegar na nossa linguagem, sair daquela cultura e falar da nossa cultura. Vamos ter que colocar essa mensagem de uma forma que ela precisa ser entendida. Agora, nós não podemos sacrificar hipótese alguma o conteúdo da mensagem. João falava nítida e claramente, você não pode confiar naquilo que as Escrituras não falam para você confiar. Você tem que estar certo de que tem um juízo de Deus perante quem você vai prestar contas. E o que se impõe a você é o crer e um arrependimento que redunde em mudança de vida. É claro que esse tipo de mensagem, ela não é das mais agradáveis. Seria muito mais interessante se hoje aqui eu pudesse pregar para vocês alguma coisa que fosse bem animadora, consoladora, um mousse de chocolate. Um gostinho de morango. E eu sei que uma mensagem como essa de João Batista não era tão simpática, tão agradável. E qual é o valor de pregar para vocês isso? Por que você está ouvindo isso? O Senhor Jesus disse o seguinte, quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Se tem alguém que está pregando a palavra de Deus verdadeira, e você leva isso a sério, dá atenção para essa pessoa, para essa mensagem, o galardão que o profeta recebe, por ter sido um instrumento de Deus, também está disponível para você. Mas o que há de ser de nós, se a nossa disposição é de ouvir pessoas que se passam por profetas, mas que assumem, cuja mensagem não tem o conteúdo verdadeiro. Se você não tem critério no que você ouve, sabe o que você é? Você é um cúmplice de um falso profeta. Você não é só vítima. Você tem que ter critérios para escolher quem você ouve, e a gente vai ouvir e ouve. Esses dias eu ouvi uma mensagem tão bem pregada, eu reagi na hora, a melhor mensagem que eu ouvi nos últimos anos. Mas qual é o conteúdo dessa mensagem? Está dentro das Escrituras. Ah, eu não tenho capacidade de discernir, Fernando. Então arrume, comece a estudar. Você não pode ser indiferente, porque assim como um profeta recebe um galardão, e quem o considera um profeta e ouve a sua mensagem também receberá o mesmo galardão, quem engole um monte de mentira e se satisfaz com emocionalismos, com ilusões, com historinhas sem conteúdo, vai responder na mesma altura do profeta que enganou. Como Oséias disse, tal povo assim é o sacerdote. Eu digo a vocês, como os pregadores, assim é seu público. Então essa palavra serve como um alerta para todos nós aqui, mesmo porque é o que o Senhor quer de nós. Veja, em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo disse o seguinte: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros nos mistérios de Deus. Ele usa duas palavras para descrever os ministros, aqueles que estão a serviço de Deus. No caso dele, ele, o apóstolo Paulo, Apolo, outros estão sendo mencionados nessa carta. Ele diz, o que que interessa? O que que interessa para o Vladimir, para o Osvaldo, para o Fernando? O que interessa para nós aqui é que nós sejamos considerados, como ele diz aqui, ministros e dispenseiros. Eu acho essa palavra ministro muito sofisticada para a palavra que está no grego. A palavra grega hiperetes era o nome dado ao remador do último porão. Ele estava lá embaixo remando, nem aparecia, não tinha visibilidade, mas estava lá fazendo força para levar essa mensagem lá para frente. Um pregador é um remador do último porão. E além de ser o remador, o hiperetes, aqui traduzido por essa bela palavra ministro, ele também é o economos, que traduz o dispenseiro. O que significa isso? Aquilo que pastores e pregadores pregam, não é deles. Eles só administram aquilo que não é deles. A mensagem é de Deus, a proposta é de Deus. Um pregador só está no papel de passar o recado. Ele não filtra o recado. Ele não transforma a mensagem. E se ele faz isso, é uma tragédia. Olha o que ele diz no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que interessa nos pregadores? É ser fiel. Está dando o recado. Eu confesso que eu apreciei, não foram muitas as vezes, mas algumas vezes antes mesmo de sair daqui no domingo, alguém me questionou, escuta, você falou isso, de onde você tirou isso? E era um questionamento para saber se eu estava falando com a verdade. Por quê? Porque não sou eu que tenho autoridade, quem tem autoridade é a Escritura. Pregadores têm a responsabilidade de passar a mensagem da Escritura para o povo. Se espera a fidelidade, é isso que se espera do remador e do economo. Não tenha dúvida, é muito gostoso ouvir alguém inteligente falando, é muito gostoso ouvir alguém que tem uma didática, é muito gostoso ouvir de alguém que é sensível, que sensibiliza, que tem humor. Tudo isso é muito bacana, mas isso não é o X da questão. E quando você não dá importância para aquilo que é o X da questão, os pontos que um João, que um Paulo, que um Senhor Jesus valorizam, quando você não dá importância para isso, você é cúmplice. Você não é vítima. Ah, há necessidade aqui de um compromisso de quem prega e um compromisso de quem ouve. É a palavra que está sendo ensinada. É isso que eu quero. É lógico que a palavra de olhar para João Batista é uma oportunidade, um espelho para quem é pregador e quem está ensinando, questionar seu ensino e sua pregação, mas isso é para todos nós. Diante de tantas oportunidades que temos de estar ouvindo aqui e ali do ensino, na internet, na televisão, nos livros que compramos, do que você está se fazendo cúmplice? Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós olharmos para um João Batista e captarmos na sua mensagem o peso, a relevância, o conteúdo da sua mensagem. Que por uma questão de marketing ou de atratividade, não tenhamos a ilusão e nem o desejo de acomodarmos ou amoldarmos a nossa mensagem de maneira que ela fique mais adocicada, mais palatável, mas que sejamos encontrados fiéis nessa ministração. Não só como pregadores, mas como povo teu, que leva a sério o que vem de ti e que estabelece como prioridade somente o que vem de ti. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.